10 horas e 33 minutos, quinta-feira, 25 de maio de 2023, está no ar o CBN Paraná. Giro de informações do estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Homem é baleado e preso após usar uma espada samurai para atacar um policial em um fórum de Andirá, município do norte do estado. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, situação inusitada essa, hein? Bom dia.
Pois é, Luciana. Bom dia a você e aos ouvintes também. Um homem de 35 anos foi baleado e preso após invadir o fórum de Andirá, aqui no norte do Paraná, armado com uma espada samurai. Ele usou a arma para atacar um policial penal que estava no prédio por conta de um julgamento. O agente foi ferido no braço. Os outros policiais que estavam no local tiveram que atirar contra o suspeito para contê-lo. Ele foi alvejado nas pernas e no quadril e precisou de atendimento do SAMU. A Polícia Militar também foi acionada para atender a ocorrência. O homem foi socorrido para o Hospital de Bandeirantes e depois veio transferido aqui para Londrina. Por conta do episódio, o julgamento foi interrompido pela justiça e remarcado para outra data. Ainda no dia, a PM foi até a casa onde o suspeito mora com o pai e o irmão, no município de Barra do Jacaré, a 12 quilômetros de Andirá. E no local, as equipes encontraram outras armas, como espingarda, machados e facões. Todo o material foi apreendido. Os policiais também identificaram na residência a presença de artefatos explosivos. O esquadrão antibombas da PM foi então acionado e se deslocou de Curitiba até a cidade para desarmar e recolher os explosivos. A Polícia Civil já abriu inquérito para investigar esse caso. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia Lima. Olha, um suspeito de agredir e matar um homem na saída de um baile em Palmeira, nos Campos Gerais, foi preso preventivamente. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O crime aconteceu na madrugada de domingo. A vítima foi identificada como Luiz Carlos Bonifácio da Silva, de 42 anos, natural de Olinda, em Pernambuco, e morava aqui na cidade de Ponta Grossa. Conforme a Polícia Militar, as equipes foram acionadas próximo das 3 da manhã, depois que um morador viu o homem caído na rua. A vítima foi encontrada já em estado grave e morreu antes de chegar no hospital. Segundo as investigações, o homem foi agredido com chutes na cabeça por um jovem de 23 anos na saída de um baile no bairro Rocio, em Palmeira. Câmeras de monitoramento flagraram o momento da agressão. O nome do suspeito não foi divulgado, assim como as possíveis motivações do crime. Ele foi preso preventivamente e encaminhado ao presídio Ildebrando de Souza, aqui em Ponta Grossa. Segundo a Polícia Civil, as investigações estão avançadas, com oitivas de testemunhas e análise do sistema de monitoramento. O suspeito também já foi interrogado. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas suas informações. E a Polícia Civil deflagrou nesta manhã uma operação contra uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas com atuação em 3 estados. O repórter Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Lucian. A Polícia Civil do Paraná está nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira para cumprir 121 ordens judiciais contra uma organização criminosa que atua em vários estados. A gente acompanha essa situação desde o início da manhã, porque são mais de 120 ordens judiciais contra essa organização criminosa que atua no tráfico de drogas. O grupo criminoso se propunha a realizar o tráfico de drogas em diversas maneiras e tinha uma grande arrecadação, cerca de R$1 milhão por semana, e utilizavam pessoas físicas, pessoas jurídicas, inclusive como laranjas, para obter aí vantagens indevidas a partir do tráfico de drogas. No Paraná, entre as ordens judiciais, estão 29 mandados de prisão preventiva, 51 de busca e apreensão, 16 ordens de bloqueio de veículos, 5 sequestros de bens e imóveis e 20 ordens de bloqueio de valores. A ação no Paraná acontece em Curitiba, São José dos Pinhais, Pinhais, Piraquara, na região metropolitana, e também em Foz do Iguaçu, no oeste do estado. Em Santa Catarina e no Rio de Janeiro também estão sendo realizadas diligências. O processo de investigação teve início depois de uma ação em flagrante realizada pelos investigadores em agosto do ano passado no bairro Alto, aqui na capital. Na época, 4 pessoas foram presas e 15 quilos de cocaína apreendidos. O grupo atuava no abastecimento de diversos pontos de vendas de drogas e pela remessa de grandes quantidades de entorpecentes e traficantes ligados ao grupo. A operação também conta com mandados de sequestro de bens imóveis, bloqueio de contas bancárias e bloqueio de veículos registrados em nome de terceiros, com o objetivo de lavar dinheiro adquirido por meio do tráfico de drogas. Então tá aí, Polícia Civil do Paraná cumprindo 121 ordens judiciais agora pela manhã em um grupo que movimentava cerca de R$1 milhão por semana, utilizando pessoas físicas e jurídicas para lavar dinheiro. Luciano.
Muito obrigado, Bruno, pelas suas informações. 10 horas e 39 minutos. E nós vamos agora a Maringá falar com a Luciana Penha, da CBN Maringá, que tem informações sobre o pai da menininha de 4 anos morta em Terra Rica, né? Esse pai que é o principal suspeito pela morte. Havia possibilidade de que ele tivesse se afogado no rio onde o corpo dessa criança foi encontrado. Vários dias, mais de uma semana aí de buscas por este homem. E parece que ele se entregou à polícia, é isso, Luciana? Muito bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Isso mesmo, o pai da menina de 4 anos, morta em Terra Rica, se entregou à polícia nesta quinta-feira. Ele estava com o advogado. Nadírio de Souza é o principal suspeito de matar a menina. Ele até enviou áudios para a mãe da menina afirmando que mataria a criança. O corpo da menina foi encontrado no rio. E Nadírio estava sendo então procurado desde o dia do crime, no dia 12 deste mês. Havia suspeita de que ele tinha se matado ou fugido para o Paraguai. A polícia ainda não divulgou mais informações sobre esse caso, então, é sobre o fato do pai ter se entregado hoje à polícia. A gente ainda está apurando mais detalhes, Luciano.
Tá certo, Luciana. Então, acabou essa angústia, havia essa dúvida, né, por parte da família da menina, familiares do próprio Nadírio, da polícia, se ele estaria vivo ou não. Fato é que ele se entrega, né, depois de alguns dias aí deste crime, ele que é o principal suspeito, se entrega agora. Vamos acompanhar para saber os desdobramentos, se em depoimento à polícia ele irá ou não confessar o assassinato da filhinha de 4 aninhos. 10 horas e 40 minutos, eu sigo a falar com a Luciana, porque em Maringá, Luciana, começa hoje um mutirão para regularizar a documentação de haitianos que vivem aí na região, é isso?
Isso mesmo, Luciana, esse mutirão então começou hoje, vai até sábado. Representantes da Embaixada Haitiana estão aqui na cidade para atender os haitianos que vivem em Maringá e também na região. Só em Maringá vivem cerca de 4.500 haitianos. Os atendimentos foram agendados. O mutirão será para regularizar passaportes, carteira de identidade, entre outros documentos. E com esses documentos regularizados, as famílias haitianas conseguem garantir direitos e acessar serviços públicos. Toda a regularização é gratuita. No caso dos passaportes, no mutirão é possível fazer a emissão e a renovação do documento. Não é a primeira vez que a Embaixada Haitiana vem a Maringá para esse tipo de regularização. E a regularização dos documentos é muito importante também para os haitianos que lutam para trazer o restante da família para o Brasil, muitas vezes filhos que ficaram no Haiti. E o mutirão, para muitos, é a única oportunidade de cuidar dessa documentação por causa da precariedade do sistema de comunicação lá no Haiti. Luciano.
Para sim, definitivamente, Luciana, pelas informações de hoje aqui no CBN Paraná. E começou ontem e segue até sábado em Cascavel, uma das maiores feiras de tecnologia e inovação do sul do Brasil. É a terceira edição da Tecnovação. E o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciano. E nós vamos direto ao Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, onde acontece o Tecnovação 2023. Alcione Gomes, presidente da Fundetec, Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel, conversa rapidamente conosco. Começou ontem, como você dizia, tem mais 3 dias de feira. O que os visitantes encontram aí no evento? Você tem 1 minuto, Alcione.
Então, nós estamos aqui no Centro de Convenções. Está uma verdadeira indústria de transformação aqui dentro desse espaço. Né? E vai até sábado. Até sábado, 23 horas, estaremos aqui com exposição, com feira, com palestras, com as maratonas de inovação. Teremos o Tecnogeek, né? É todo um ambiente para esse mundo geek, o mundo dos cosplay, do K-pop, essa cultura sul-coreana que tem invadido o mundo e atraído muitos jovens, né? Desde dança, música e tudo mais.
Teremos aqui também um campeonato de games, na verdade é um campeonato nacional de games do Counter-Strike, vai ter a final brasileira agora no sábado, e durante esse momento nós teremos aqui uma equipe aqui de Cascavel que foi classificada para a fase final. Rapaz, eu não quero nem imaginar o tamanho da festa que vai ser se essa equipe ganhar o Campeonato Brasileiro de Counter-Strike. Nós teremos a Arena Robótica também, um espaço fantástico aqui, competição de robôs, robôs de linha, batalha de robôs, Arena de Inteligência Artificial. Você que tem curiosidade sobre Inteligência Artificial, teremos aqui, durante o evento, fóruns, palestras sobre Inteligência Artificial e até a primeira exposição brasileira de artes criadas a partir de inteligência artificial. Um espaço muito legal, arena cultural, um palco, um show, todas as noites, durante o evento também, os fóruns, né? Um grande número de fóruns estará acontecendo aqui, oficinas para a criançada aprender a desenhar, aprender a acessar computador, uma pré-atração aí das robóticas e tudo mais aí. Nos fóruns nós teremos fórum de energia sustentável, fórum agro 4.0, empreendedorismo e inovação, fórum de leis e inovação e fórum de Smart City, inclusive com o Silvio Barros, que é um dos palestrantes aí da CBN, né? Então nós teremos aqui durante todo o evento uma série de atrações com simuladores de asa delta, simulador de pilotar avião, simulador de pilotar Fórmula 1, simulador até para pilotar uma colheitadeira. Então quem teve esse sonho de estar aí pilotando essa série, caminhão de forma truque, rapaz, o evento é fantástico, não deixe de participar, para toda a família, todos podem participar, esperamos 50 mil pessoas aqui no Tecnovação 2023.
Ok, Alcione, obrigado, está empolgado, Alcione, você percebeu aí, né, Lúcia, presidente da Fundetec, e, portanto, começou ontem e segue até sábado no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, Tecnovação 2023, você já dizia, uma das maiores feiras de tecnologia e inovação do sul do Brasil, tem praça de alimentação também. Luciano, terminando aqui o Jornal Local, estarei me dirigindo para lá. Eu volto com você aí em Curitiba.
Legal, tá aí o Roberto Benjamin com todos os detalhes da Tecnovação, né? Esse evento, terceira edição neste ano do evento lá em Cascavel. E com essas informações nós encerramos a edição de hoje do CBN Paraná, com as principais informações do estado, a conexão entre a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e também CBN Cascavel. Uma boa manhã para você. Amanhã a gente se encontra, claro, a partir das 10:30 da manhã.